Este é um podcast M80.
Bom, antes de mais, muito e muito obrigado por se juntar a este podcast, um podcast do Universo M80, claro, e sobretudo muito e muito obrigado por se juntar ao meu podcast, ao Andar à Trela. Todas as semanas, novo episódio, nova temática, uma nova questão de um aluno meu, ou uma nova pergunta, ou uma abordagem que eu trago para partilhar consigo e para tentar tornar a sua relação com o seu cão, ou cadela, claro, mais funcional e mais prazerosa, e portanto toda uma nova semana, todo um novo episódio, sempre com novas temáticas, que de resto Andar à Trela, claro, pode seguir, se tiver com alguma dúvida, aliás, pode passar pelas minhas redes sociais, Paulo _ Fernandes, e colocar uma dúvida, ou então também podcast que se transformou em livro com o mesmo nome, Andar à Trela. Ora bem, tendo em conta que sempre ao segundo sábado do mês de junho, e neste caso, se calhar, este sábado que vem, dia 13 de junho, é o Dia Mundial do Bem-Estar, o que é que este palco aqui lhe fala, resolveu fazer? Trazer a doutora Filipa Neto, que é médica veterinária da Clínica que estivete no Algarve, para falar precisamente do bem-estar, mas não é um bem-estar qualquer, é do bem-estar também animal, obviamente, porque cada vez mais a saúde e o bem-estar está muito direto, o bem-estar entre cães, gatos e também a raça humana. Antes de mais, doutora Filipa, bom dia, neste caso é bom dia.
Olá,
para gravarmos isto
dia.
De manhã. Obrigado por me emprestar 10, 15 minutinhos da sua vida, do seu precioso trabalho, que é ser médica veterinária. Hoje, já viu muitos cães, muitos gatos?
Hoje já vi, sim.
E então, está tudo em condições?
Tudo conforme, sim. Vieram só as prevenções, está tudo bem.
Ah, às vezes é mesmo, como em tudo na vida, mais vale prevenir do que remediar. Ora bem, doutora, então pergunto-lhe já, quando se fala em bem-estar e de animais de companhia, o que é que isso significa na prática? Porque logo aqui a sua manhã, pelos vistos, de prevenção, já me direcionou aqui para esta pergunta.
Sim, então, se nós formos a pensar nisso, existem, nós temos 5 pilares nos quais nos baseamos para garantir que o animal realmente tem o seu bem-estar dentro da ordem, não é? Então, estes 5 pilares resumem-se a termos os animais livres de fome e sede, livres de desconforto, okay? Livre de dor, sofrimento e doenças, ou seja, ter aqui estas partes também controladas, deve ser livre para expressar o seu comportamento natural e deve estar livre de medo e stress.
Portanto, trabalhamos muito a parte voluntária do animal, do cão.
Exatamente, sim. E então, obviamente que aqui a dor, o sofrimento e as doenças estão nestas consultas de rotina, de fazer as prevenções vacinais e desparasitações, etc. Mas há todo um outro panorama que nós também devemos estar atentos a.
Então, mas para nós, isto são dados adquiridos, nós estamos a... eu estou a ouvi-la.
Exato.
E a doutora Filipa está-me a ouvir a mim, e para nós isto são coisas completamente claras e evidentes, mas como é que um tutor que não tem tanta experiência em ter um cão, ou até um gato, vá, mas neste caso cães, num tutor que não tem tanta experiência em ter um cão, como é que consegue avaliar esses sinais de bem ou de mal-estar num cão? No fundo, avaliar ali se um cão está com níveis de ansiedade ou de stress negativo mais elevados do que aquilo que seria de esperar.
Exato, então aí vão haver alterações de comportamento diário, ou seja, a pessoa pode perceber que o animal em certas situações fica mais agitado, não consegue parar no mesmo sítio, anda pela casa, para frente, para trás, pode haver um aumento de lambedura das patas, vamos assim dizer,
claro.
Que é mais fácil,
sim.
Porque é uma forma que eles têm de reduzir o stress também, e pode haver alterações a nível do apetite, tanto para mais como para menos, mas por norma o apetite diminui. Por exemplo, quando se preparam para passear em casa, ele não querer colocar a trela ou o arnês ou o que for.
Claro.
E, por exemplo, durante os passeios pode haver realmente aqui ou puxar demasiado, está bem? Isso às vezes é aqui confundido com outras coisas de teimosia e etc. Mas podem ser situações tanto de dor como de stress.
Portanto, também a própria vocalização.
Exatamente, sim. A vocalização também é importante. Vocalizar por tudo e por nada, ou ficar, assustar-se com tudo e por nada, com saquinhos, com barulhos.
Sim, sim. E para quem não sabe, portanto, a vocalização, tudo o que seja sons de ganir, ladrar, uivar, portanto, de forma crónica e de forma com um padrão, portanto, é algo que significa que há alguma coisa dentro da cabeça do cão, não está propriamente bem. Portanto, não está propriamente, as pecinhas do puzzle não estão todas encaixadas, não está equilibrado, como se costuma dizer. Sim, sim, sim.
Exatamente, sim. E pronto, estes são os mais comuns e fáceis de perceber.
E como é que se pode começar eventualmente a sensibilizar cada vez mais as pessoas? E agora pergunto-lhe mesmo enquanto veterinária, porque passam muitos tutores pelo seu consultório, pela sua clínica, certamente, pela Chivete no Algarve, diariamente. Como é que se pode, com muita paciência, começar a sensibilizar as pessoas? Porque se calhar ainda existe muita, e não é por mal, ignorância em relação à leitura de comportamentos dos animais.
Sim, existe, e uma coisa que também temos que começar a trabalhar é a humanização dos comportamentos.
Ui!
Ok.
É verdade.
Portanto, não é?
Todo um episódio do Andar à Trela para a humanização, ou para, por favor, não humanização dos animais, neste caso dos cães, sim.
Exatamente, portanto, há muitas vezes a pessoa chega aqui e diz, ah não, doutor, ele é mesmo assim, que é ciumento, que é teimoso, que é... E pronto, e lá vamos nós, com muita calma e muita paciência, explicar quais são as formas que o animal tem para se expressar e porque é que é importante não... Como é que eu vou dizer isto? Não contrariar da forma errada, porque isto depois vai dar toda uma problemática comportamental,
sim, sim,
no animal, não é?
Percebo perfeitamente o que está a dizer. Muitas vezes eu costumo dizer aos meus alunos, a prioridade não somos nós. Nós é que temos que dar a prioridade aos cães, porque nós é que os trouxemos para o nosso mundo e estamos agora a pedir-lhes, e é pedir-lhes, não é obrigar-lhes, a pedir-lhes para eles se adaptarem aos nossos protocolos, que são tão diferentes dos protocolos daqueles que um cão tem, ou das necessidades que um cão tem. Portanto, temos que sempre priorizar a verdadeira necessidade do cão. E traduzindo, porque aqui é um efeito prático, o cãozinho não precisa de uma caminha ou de um sofazinho para dormir. Não, o cão só precisa, fica ótimo, fica bem pelo chão e está tudo bem, porque as camas e os sofás são para nós, temos problemas de coluna, felizmente não, mas são para nós humanos. Para eles estão bem em qualquer sítio, desde que eles estiverem mal, eles adaptam-se e eles mudam-se, eles mudam o comportamento.
A única exceção que eu tenho aí são dos idosos.
Claro, exatamente.
Quando já têm questões patológicas,
exatamente.
Pronto, aí sim faz todo o sentido. Mesmo a questão das roupas, ok? Para mim faz sentido nos animais idosos,
sim,
lá está, é toda uma questão já de prevenção aqui de outras patologias.
Exatamente, estamos a falar
completamente diferente.
Estamos a falar nas exceções, exatamente.
Mas fora isso, os cães devem ser cães, devem ir para a rua, têm que correr, têm que chafurdar na terra, têm que fazer essas coisas todas, têm que roer ossos. Ah, eu não vou dar ossos porque a casa fica suja. Mas,
olha, eu costumo dizer, olha, não fosse buscar um cão, pronto.
Exato, exatamente. Agora, indo aqui mais um bocadinho, a questão é, eu por norma tento nas primeiras consultas, muito devagarinho, porque é sempre muita informação entre profilaxias e como lidar com o animal, tento sempre sensibilizar a pessoa para estas questões que são importantes para ele ter um conforto e um bem-estar, não é? Para não haver depois aqui situações de ansiedade. E depois temos que também perceber um bocadinho o contexto da família, para ter as palavras certas,
claro,
para a pessoa,
claro,
poder compreender-nos.
No fundo é adaptar aqui um pouco a comunicação. Temos estado muitíssimo bem a falar sobre sinais de stress negativo, porque há stress positivo e há stress negativo. Temos falado de stress negativo no bem-estar animal, que é tão importante como o nosso, obviamente. Temos estado a falar também de ansiedades, e algo que cada vez mais, porque nós de facto ficamos mais apegados aos cães, os cães a nós, cada vez mais está patente a ansiedade de separação de tutores, entre tutores, aliás, e cães. É um problema que cada vez mais lhe está a aparecer de forma camuflada no consultório. O que é que são casos pontuais que aparecem? Precisa de uma intervenção mais estruturada? O que tem a dizer sobre isto, pela visão de uma veterinária?
Infelizmente, são cada vez mais os casos de stress crónico já. Os casos pontuais é muito raro, às vezes a pessoa pode ligar-nos e dizer o que aconteceu, mas como rapidamente se resolve, não é uma coisa que a pessoa tenha isso em atenção e venha ao consultório por isso.
Uhum.
Agora, realmente, o stress crónico e a ansiedade por separação crónica são realmente os motivos que mais... E às vezes, atenção, às vezes a pessoa nem se dá conta, acha mesmo que o animal é assim.
É, exatamente, okay? exatamente.
Ah, ele sempre foi assim, sempre destruiu tudo. Ele sempre foi assim, esconde-se e pronto.
Costumo falar muito com os meus alunos também sobre, precisamente sobre as mudanças que são tão evidentes para quem vê os cães poucas vezes do que como quem vê os cães diariamente. É como as crianças: ah, o teu filho está tão crescido, porque eu já não o vi há um ou dois anos, mas sim, para aquele pai ou para aquela mãe o filho está mais ou menos do mesmo tamanho. E de facto as mudanças são muito lentas, mas acontecem mesmo quando nós não estamos a ver. E nós normalmente só passar se calhar um ou dois meses ou até um ou dois anos é que nós percebemos: ok, há aqui claramente um comportamento diferente daquele que o meu cão trazia quando era cachorro para agora, para o momento em que o cão já é jovem adulto, tem 2 anos. Ainda esta semana passei por isto com uma aluna minha, que ela, quando foi muitíssimo bem buscar o cão, eu disse-lhe: a primeira coisa que tu vais fazer é ensinar o teu cão, que ainda por cima é porte pequeno, é um cão que tem aqui um potencial de ansiedade de separação, e porque eu já vos conheço também, vocês vão-se a pegar muito ao cão, o cão a vocês. A primeira coisa que vocês vão ensinar ao vosso cão é ensiná-lo a estar sem vocês, que é para o cão ficar bem. Exato. Quando estiver sem vocês. Passado 2 anos, o meu telefone tocou. Ó Paulo, o meu cão não consegue estar em casa sem que eu esteja presente. Ó Paulo, o meu cão está sempre a chorar e a ganir. Ó Paulo, eu não consigo dormir. Ó Paulo, beca, 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 beca. E de facto as mudanças acontecem. Às vezes são lentas. 2 anos parece que é muito tempo, mas a verdade é que se nós pensarmos que o cão dura 15, ou vai entre os 10 e os 15, depois ainda há muito tempo para um cão ter um comportamento que é um comportamento não desejado e que não é propriamente um comportamento de bem-estar para o cão. Portanto, trabalhar um cão durante 2 anos para ele estar preparado para estar sem ansiedade e stress acaba por ser, se calhar, até um intervalo de tempo simpático. Para além do treino e do equilíbrio mental que um tutor pode ajudar o cão a ter, que outras ferramentas, nomeadamente produtos, é que uma pessoa pode também utilizar?
Olha, eu gosto muito, por exemplo, dos difusores.
Uhum.
Eu aqui, mesmo em consulta, funciona super bem. Eu aqui costumo utilizar o Pet Remedy. E eu preparo o consultório, umas borrifadelas antes do animal entrar, nas minhas mãos também, ou seja, porque é um produto com uma composição natural que ajuda ali o sistema nervoso a tranquilizar. E em casa, e mesmo no recobro da cirurgia, eu tenho um difusor.
Bem lembrado, não me tinha lembrado desse facto no recobro de uma cirurgia.
Exatamente, portanto, o momento em que eles estão à espera de serem preparados para a cirurgia e mesmo no pós-cirúrgico, ter esta ajuda, eu tenho notado, e assim, eu tive em atenção aqui na clínica, tive em atenção várias coisas. Então, nós temos luzes diferentes para as coisas,
claro.
Temos colunas de som para utilizar músicas que promovem o relaxamento, temos a parte então aqui da aromaterapia, não é? Vamos assim dizer, e tem tido um resultado muito satisfatório, porque isto é uma coisa que realmente eu faço muita questão que eles se sintam bem,
claro.
Não é? Estar num sítio que não é tão fantástico.
Duas ou três.
E em casa.
Ok, boa. Termine, doutora. O Paulo às vezes é um pouco precoce, interrompe, peço desculpa. Siga, doutora, está ótima.
E aqui, as pessoas vendo este resultado e depois eu acabo por então dizer-lhes como utilizar isto em casa, não é?
Uhum.
E dependendo do grau da ansiedade, obviamente, e depois podemos partir aqui para outras coisas. Existem produtos fitoterápicos, ou seja, com composição mais natural, à base de plantas, que ajudam a controlar os níveis de ansiedade, e dependendo dos casos, eu depois também utilizo muito a homeopatia.
Muito bem. Só para que não haja dúvidas, até porque eu conheço o produto, e sim, ok, também o recomendo como complemento, sempre, nós não estamos a sedar o animal.
Não. Isso é mesmo em casos muito extremos, está bem? Não acho que seja necessário, e há muita gente que eu tenho aqui que me diz: não, doutora, ele sempre que vai é preciso sedar. Calma, pessoa, vamos lá.
Exatamente.
Ver como é que isto funciona.
Exatamente.
E há muitas técnicas que nós conseguimos utilizar aqui. Obviamente, preparar o animal, se ele em casa já tiver este conforto, se conseguirmos dar estes suplementos mais naturais nos momentos antes de vir à consulta. E durante a consulta ter toda a calma possível, não estar aqui aos gritos, e claro. Para, e agarra.
Até para vocês conseguirem manipular muito mais facilmente o animal. Sim. E conseguirem verdadeiramente tirar um bom diagnóstico.
Exatamente.
Doutora, recorde-me só qual é que é o nome do, neste caso, do difusor que estava a fazer referência?
Pet Remedy.
Muito bem, ok. Sim, 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 também já tinha ouvido falar, e sim senhor,
sim,
também...
Eu tenho...
Recomendo a alguns alunos, sim senhor, que precisam. É. Sempre também como complemento, claro, porque nem o treino, nem o dia-a-dia substitui um difusor, nem um difusor substitui,
exatamente,
um treino. É sempre um trabalho feito em equipa.
É. Exatamente, tem que ser aqui uma abordagem multimodal, não é? Que é o que eu costumo dizer, que não é uma coisa só, são várias.
Exatamente, exatamente.
Portanto, e temos que ter aqui depois... A parte de empenho do tutor,
claro,
é muito,
claro,
importante,
claro.
Porque na verdade são eles que vão estar com o cão a maior parte do tempo. Nós,
exatamente,
só fazemos trabalhos pontuais.
Doutora, e diga-me uma coisa, em relação a bem, e porque recentrando aqui uma vez mais aqui a nossa conversa, portanto, sábado, Dia Mundial do Bem-Estar, cada vez se fala mais de um único bem-estar, de bem-estar do homem, de nós, não é? Com os animais ao mesmo tempo. Acha que estamos a caminhar para isso, ou acha que estamos a caminhar precisamente no sentido contrário? De cada vez mais as pessoas gostam de ter animais, mas se calhar não priorizam o bem-estar do animal naquilo que ele precisa mesmo. Uma coisa é nós tratarmos o cão bem consoante aquilo que nós achamos que ele precisa, mas e tratamos mesmo bem consoante aquilo que ele precisa? Vá, diga lá, diga a verdade.
É mais raro, está bem, mas eu acho que estamos aqui numa fase de mudança.
Para bom, não é?
Para bom,
espetáculo.
Sim. Eu noto que as pessoas, assim, ainda há muita gente que, pronto, lá está, faz a tal humanização, e há aqui uma quantidade de coisas que não é tão maravilhosa aqui para a parte dos animais, mas... Eu sinto, principalmente aqui em consulta, não sei se eventualmente por as pessoas que também vêm aqui já tentam procurar coisas mais naturais,
okay.
E também já vou muito de encontro a isso, e nós explicando, olha, tem que ser assim para ele poder aliviar o stress, para ele tirar a energia acumulada, para ele explicar como é que a coisa funciona fisiologicamente, a pessoa aceita melhor isso e tenta mudar. Portanto, eu acho que estamos aqui numa fase de viragem para o bom.
Okay.
Embora ainda, eu acho que ainda, por exemplo, as pessoas vão buscar animais sem procurar, por exemplo, as raças específicas.
Uhum.
Border Collies, por exemplo, é uma coisa que me faz muita confusão.
As pessoas ouvem porque
ele vai ficar no apartamento, ele é ótimo.
As pessoas vão buscar porque dizem que é o cão mais inteligente do mundo, mas depois não têm mãozinhas para tocar a guitarra, como costuma dizer.
E depois, exatamente, eu disse, olha, mas sabe que este animal precisa de muita atividade.
Não é um cão
física,
qualquer.
Psicológica, ele é um cão pastor, ele precisa disso.
Exatamente. Eu não me esqueço de uma vez, um aluno meu foi buscar precisamente um belíssimo exemplar de Border Collie. E depois perguntavam porque é que o cão andava sempre à volta dele e à volta da família dele. Até que eu lhe expliquei quem é que eram as ovelhas da família. E eles depois perceberam o porquê de ter um cão pastor, um cão de pastoreio, o que é pastorear ovelhas. E nunca mais me esqueço disso. Engraçado estar agora a fazer referência. Doutora, gostei muito da nossa conversa. Foi muito esclarecedora. Obrigado por me ter. Levei também daqui uma belíssima dica. Partilhar, de facto, nos consultórios e nas clínicas o Pet Remedy, de facto, e pôr também nas clínicas, que é um sítio onde, infelizmente, a maior parte dos cães ou dos gatos, ou dos animais, aliás, já vão em stress. Belíssimo, bem lembradíssimo, bem lembrado, muito bem. Obrigado pela sua dica. Se não nos virmos, haveremos de encontrar num outro podcast ou num outro episódio. Pode ser, doutora Filipa Neto?
Sim, claro que sim.
Então, olha, até uma
muito
próxima
obrigada,
oportunidade.
Paulo.
Muito
uma
obrigado,
próxima.
Eu. Relembro então, dia 13 de junho, este sábado, Dia Mundial do Bem-Estar, a conversa com a doutora Filipa Neto, da Clínica do Algarve, Chivete no Algarve. Procure pelas redes sociais, vai ficar bem impressionado com toda a certeza. E se estiver pelas zonas mais a sul do país, porque não fazer uma visita? Já deu para perceber e para ouvir. Fique em boas mãos. Se não nos virmos até lá, desejo-lhe uma excelente semana, ou então até um próximo episódio em que nos encontramos aqui pela M80 ou pelo Andar à Trela. Adeus.